真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais um episódio do nosso podcast, querido!
Sim!
Partiu Morar Fora, eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos de onde?
Do site vagaspelomundo.com.br.
Se você nunca acessou, deveria, porque todos os dias nós postamos muitas notícias interessantíssimas pra quem quer mudar de vida, mudar de país, mudar a história.
É verdade.
Olha aí, galera!
E ontem completamos 3 anos de podcast! Uhul!
16 de outubro, uma data marcante, por quê?
É verdade.
Porque é quando a nossa querida comadre...
Jana faz aniversário. É verdade.
E no ano de 2019, começamos esse projetinho de, meu Deus...
É verdade.
Imaginando, segundo a Amanda, que ninguém gostaria de nos ouvir.
Falando para as paredes.
Para as paredes.
E hoje estamos falando com mais de 125 mil pessoas. Nossa. E
olha
também
aí,
é uma data muito importante.
Muito bem.
Ontem e hoje, inclusive. Por quê?
Por quê?
Porque, ontem, né, no dia 16 de outubro de lá de 2014, eu embarcava para Portugal.
Olha aí,
e no dia 17 de outubro de 2014, eu chegava em terras lusitanas.
Hoje, então.
Hoje.
Há 8 anos.
8 anos.
Seja bem-vinda. Olha aí!
8 anos em Portugal. Não fala errado que eu fico... Dói meu ouvido.
É, da caganeira.
Dói meu ouvido.
Tá, não podemos falar de caganeira, que agora eu tô bom, gente, olha.
Uf, graças a Deus.
Me escapei de cu cuspido. Mas, pô, parabéns. Então, 8 anos em Portugal.
Obrigada.
A vida passa rápido?
Passa. Muito.
Passa rápido,
muito,
né?
Rápido.
8 anos. É, eu cheguei 40 dias antes, foi no dia 10, 11 de setembro.
11 de setembro.
É, e cá estamos, 8 anos. A Mandinha ainda não voltou, né?
Nunca voltei pro Brasil, não.
É, eu voltei, mas em 2020, rápido, vai fazer 3 anos já, e a Mandinha nunca voltou. Temos que voltar, ou não, às
Tem.
Vezes.
É um misto, assim, né, Claudinho, de vontade e não quero. Quero ir, mas é muito longe. Quero ir,
Sim.
mas é caro. Quero ir, mas é difícil. Quero ir, mas o coração vai ficar dividido. Então, são vários mistos de emoções. E a gente já falou aqui sobre isso, né, algumas vezes, que a gente não recomenda, né, que as pessoas vão,
voltem
pro Brasil, principalmente
no começo, né?
Logo no início, né, da sua adaptação. E é o tema que a gente vai falar sobre isso hoje, né?
Ah, é?
Exatamente.
E o que a gente vai falar hoje?
É episódio 181.
Olha aí, galera.
Morar fora. É difícil se sentir em casa, né? Quando que eu me sinto em casa?
Boa. Eu posso só mandar beijos?
Pode.
Não, é que eu quero mandar um beijo muito especial pra Fernandinha, porque ela participou com a gente no episódio anterior, e pro Antoninho, queridos. Então eu recomendo, se você não ouviu o episódio 180, ouça, porque a gente recebeu uma convidada... muito maravilhosa, que é a Fernandinha, uma amiga querida.
Foi
e ela
muito
contou
legal.
Sobre a experiência que ela teve, né, morando aqui em Portugal, e agora ela mora na Itália, e comparou os dois países, trouxe informações super interessantes. Então, um beijo, Fernandinha, obrigado de coração pelo teu tempo.
E
um abraço, putz, eu é um cara gente boa, né?
Foi muito legal,
Antoninho. O Antoninho, querido, obrigada, beijo, meu irmão,
beijo,
obrigado,
Antoninho,
tá?
Beijo, Fernandinha, vocês moram no nosso coração.
É verdade.
E é engraçado, né, Claudinho, porque ela falando da Itália, às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, Portugal é burocrático, Portugal é bagunçado em alguns aspectos, assim, de burocracia, né, de
Sim, é
serviços
complicado,
públicos
né?
e tal, não é tudo redondinho, assim, né, os serviços públicos, já tá mais moderno, né, nesses últimos 2 anos, modernizou bastante, muita coisa é possível
foi
fazer
obrigado.
Online, foi obrigada a fazer, mas antes era tudo manualzinho, preenchido,
no papelzinho,
bilhetinho, recebinho no papel, né?
Aí daí ela traz e fala da Itália.
E ela fala da Itália, a gente fala, meu Deus, ainda é mais burocrático ainda,
ah,
né?
Ah, sim, é muito louco isso.
Consegue ser mais que Portugal.
É, então ouça, esse episódio, né, agora você tá ouvindo, mas ouça o episódio anterior e todos os outros 180 episódios.
É verdade.
Que a gente tem certeza que um deles vai tocar o seu coraçãozinho.
É, e assim, a Itália é um país que as pessoas...
A Europa...
Que as pessoas amam muito.
Muito.
Muito, muito. E realmente, é um país incrível, né? A gastronomia é incrível, as pessoas são calorosas, né? Tem lugares lindos, né?
Sim, é,
lugares maravilhosos para visitar. E a gente tem uma história muito forte com a Itália também, né? O Brasil, assim como Portugal, a gente tem vários países europeus, a gente tem a descendência, né?
Tu já percebeu que é um misto de ódio e amor com a Itália?
Sim, é.
Eu conheço, tipo, a galera apaixonada pela Itália.
Exatamente.
E eu conheço gente que odeia a Itália.
Sim.
Aí tem uns que odeiam a Itália do Sul, mas eu amo a Itália do Norte. E tem outros que não gostam de Itália nenhuma e tem outros que amam toda a Itália. É legal, né?
E engraçado, né? Porque muitas pessoas falam mal de Milão, falam assim, ah, Milão não tem nada pra fazer, não vale a pena.
Eu já vi gente que ama.
E tem gente que ama. É. E aí a Fernandinha falou de umas cidades, as primeiras que ela destacou, né? É, como Bolonha e Siena, pra visitar.
E eu não já... é muito comum, assim, galera.
E eu
galera.
Já ouvi pessoas falando assim, não, Florença é a cidade mais incrível da Itália pra visitar.
Isso, é engraçado.
Então, assim,
é porque
é
tem
tudo...
muito essa impressão, é muito pessoal, né?
É muito pessoal.
É muito da tua vibe. Eu lembro, eu já contei a história aqui, que eu morei em Itajaí, né?
Sim.
Quer dizer, eu morei em Balneário Camboriú, mas fazia faculdade em Itajaí. E eu odiava Itajaí.
Uhum.
Aí, tá, passa o tempo, fui morar em Blumenau, a vida andou, beleza, tudo certo. Aí eu lembro que eu ia pra Itajaí, porque a Amanda, né, também fez, estudou na Univali. E aí a gente, eu ia pra Itajaí, nossa, eu odiava ir pra Itajaí, odiava. Até que eu tive que fazer uma terapia, autoterapia, e percebi que não é que eu odiava a cidade, era o momento da minha vida que era uma merda,
Exatamente.
Entendeu? Porque eu era um fudido, andava de praiana, fudido, a pé, de chinelo, calor, não tinha dinheiro pra nada.
É.
E aí é aquele momento, né? Então, às
Exatamente.
Vezes, não é a cidade, é tu, entende?
Exatamente.
E eu acho que isso reflete também quando tu visita, às vezes tu vai numa cidade. Por exemplo, Londres, eu conheço gente que não gosta de Londres. Né? E a gente ama.
A gente ama.
Né? Paris. Eu não gosto de Paris, mas conheço gente que é apaixonado pelos rooftops de Paris e tal.
Uhum.
Só que ao mesmo tempo tu pensa assim, que eu acho que é o momento, talvez, não sei, naquele momento não foi bom pra mim, mas não é a cidade, sou eu, entende?
É, às vezes é você e às vezes é as pessoas que você cruza, né? Se você é maltratado num restaurante, ou num hotel, ou num café e tal...
Trata nós se nem se fosse um cachorro.
Né? Como a gente foi em Paris, estraga a viagem.
Ah, é, dá uma...
Estraga
dá
a viagem.
Ruim, né?
Então, assim... São muitos fatores de energia que tem que dar certo pra você
verdade.
Se sentir bem num lugar, não é?
É verdade. Dizer que esse podcast é patrocinado, sim. Temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, você tem que conhecer quem? A América Chip. Pra conhecer é fácil. Acesse o site americachip.com. Chip é CHIP. americachip.com. Vai lá no site, coloca a data da sua viagem e o destino e a América Chip faz o quê? Ela vai te dizer, ó, a gente tem pro seu destino de viagem esse chip. E aí você faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ele cabe no seu celular de qualquer jeito. E o mais legal de tudo, viaja conectado, velocidade 4G. Se a rede é 5G, é 5G. Agora com ligação. E, meu, é massa. Por quê? Porque você pode fazer as postagens, né? Na internet.
Uhum.
Pode pedir um Uber. Pode mandar um nude. Tá sempre conectado no WhatsApp.
Vê o GPS.
Vê o GPS. Vê o e-mail. Ah, não. Viajar conectado é outra coisa, né?
Claro.
E sem ter aquele desespero de saber quanto que vai pagar. Porque já tá pago o chip.
É, né? E aí tem gente que fica o dia inteiro fora, né, passeando na viagem, e aí quando chega no hotel que vai ver todas as mensagens do dia, o WhatsApp do dia, vai postar as fotos e tal, e aí já tá tão cansado que
Exato.
Já passou, né?
Aí, por exemplo, quer comemorar, alguém mandou, ó, tua sogra faleceu, o cara podia já estar comemorando há 3 horas, mas ele não pode porque tava sem internet.
Tá sem internet,
é então o importante é estar sempre conectado. E também temos o patrocínio de Multivision. Pois é, se você é um profissional da área de TI e quer... iniciar sua carreira internacional, chegou a sua vez. Por quê? Porque a Multivision é uma empresa de tecnologia da informação e comunicação que tem sede em Lisboa. Capital da onde? Portugal. Que fica onde?
Na Europa.
Na Europa. E a Multivision está em busca de profissionais de tecnologia da informação. E como que você pode saber de todas as vagas e enviar sua candidatura? É fácil, é simples. Você vai acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Na lupinha do nosso site, na direita... vai digitar Multivision, Vision é visão em inglês, Multivision, e vai aparecer uma matéria que a gente escreveu sobre a Multivision, super completa, gigante, trazendo, pô, é uma empresa certificada, com selo ISO, é uma baita empresa, estão em expansão, estão crescendo muito e estão contratando. Lá no fim da matéria, você vai ter um link que a Multivision criou especialmente com a gente aqui do Vagas pelo Mundo. E aí você vai clicar nesse link e vai jogar você direto pro site de carreiras da Multivision e lá vai estar a lista de profissionais que eles estão em busca. Você lê... ah, é, eu sou esse profissional. Envia o teu currículo. O pessoal dos recursos humanos lá vai receber e vai lá, opa, veio do Vagas pelo Mundo, vão dar prioridade. E ó, rapidinho, vão estar entrando em contato contigo pra agendar uma entrevista aí de emprego. E quem sabe, não é a sua chance, a sua vez, de começar uma carreira aqui em Portugal, recebendo em euros.
Uhum.
E o mais legal, a Multivision faz o relocation pros profissionais contratados e tem o Tech Visa, que é o visto português, né, do governo de Portugal para profissionais de tecnologia. Ou seja, você não se incomoda. É tipo o Ronaldinho quando foi contratado no Barcelona. Entendeu? Você vem, galo cinza, pá, trabalhando, ganhando euros. Morando onde?
Na Europa. Olha, os profissionais de TI estão ali com jogadores de futebol. Olha, estão muito cobiçados.
É verdade. Que turma.
E siga também a Multivision no LinkedIn. Vai lá no LinkedIn da Multivision, já segue, já acompanha as notícias.
É verdade.
Já acompanha o que está acontecendo, quais são as novas vagas que vão sendo publicadas.
É verdade.
E no Instagram também, né? Instagram, no YouTube da Multivision. Vai acompanhando todas as informações. Se você é um profissional da área de TI, você precisa conhecer a Multivision. Então acompanhe todas as redes sociais deles.
Claro, fica ligado.
Pra ficar acompanhando os novos projetos e novas
contratações. E um passarinho me contou que já tem uma galera sendo contratada, hein?
Verdade.
É. E dizer então que a gente tem essas duas empresas maravilhosas nos patrocinando. E se você tá nos ouvindo e quer colar sua marca aqui com a gente, por que não? Entre em contato. vagaspelomundo@gmail.com ou no nosso Instagram, que é o @vagaspelomundo. Manda assim, ó, eu quero patrocinar vocês, gostei da ideia.
É
baita negócio, baita esquema, porque a gente chega num público que nem você, altamente qualificado, um público que nos empresta os ouvidos pelo menos por 2 horas por semana.
E eu tenho muitos beijos, Claudinho.
Muitos beijos. Ah, só dizer que só ganha beijo...
Quem comenta
no nosso Instagram, que é o @vagaspelomundo, geralmente na arte do episódio, ou nas outras redes sociais, quando comenta sobre o podcast.
Exatamente.
Então vamos aos beijos.
Franciele Becker.
Beijo, Fran, obrigado pela audiência.
Fernando Mendonça.
Beijo, Fernando. Obrigado, meu querido.
Nicole Pacheco.
Gloriosa! Nicole Pacheco.
Ni Pacheco, obrigado.
Ni, beijo, Ni. Obrigado pela audiência.
Thalita Zeidan.
Ah, Thalita, beijo, obrigado.
Bernardo Guimarães.
Glorioso.
A Mari Esposito.
Mari Esposito.
Jussara Jacome.
Beijo, Jussara, obrigado.
Rafael Ricardo Pereira.
Glorioso. Rafael Ricardo Pereira.
Janine e Maurício Fortuna.
Queridos, beijo, Janine. Beijo, Maurício.
Ela corre na academia, vai pra academia ouvindo podcast, as pessoas acham que ela é louca lá na França.
É?
É.
Ô, Janine, mais 5 minutos hoje aí pensando em mim pra queimar minha gordura. Eu tô com uma cartucheira aqui que não tá fácil. Barbaridade.
Não, mas emagreceu.
Foi.
Fabiana Santana, mãe do Luca.
Mãe de quem? Do glorioso Luca. Fabiana Santana.
Beijo pro Júnior Rocha, lá da Suécia.
Na Europa. Valeu, Júnior. Beijo, meu querido.
Beijo pro Henrique dos Santos Dias, querido. Pra Bruna, os pais da Joana.
Ai, da maravilhosinha.
Elizabeth Nogueira mandou um beijo pra Elizabeth. Gente lá no YouTube. Diz que não conhecia a Aninha e foi lá no YouTube e descobriu a Aninha e disse que ela é linda, obrigada.
Ah, porque ela nos ouve, conhecia a gente só pelo podcast.
Só pelo podcast.
E aqui já aproveitar o gancho pra falar do quê? Que se você está nos ouvindo e não conhece nosso canal no YouTube, por favor, vai lá no YouTube, tem na lupinha... Digita Vagas Pelo Mundo, que aí vai aparecer o nosso canal. Tem mais de 200 vídeos publicados. Você pode conhecer esses corpinhos roliços lá no YouTube, certo?
É verdade. Um beijo também pra portuguesa Maria Gomes, querida.
Ah, querida.
Mandou uma mensagem muito carinhosa pra gente no YouTube.
Uhum.
E muito, muito carinhosa no vídeo da Santa Maria da Feira, da feira medieval que nós fomos. Obrigada, Maria.
Ah, é. Foi porque eu comentei que eu tava saindo da portinha, eu não cabia na porta. Eu falei, porra, que os reis eram baixinhos, gordinhos, né?
Isso.
Aí ela comentou dizendo que não, que inclusive o Dom Henrique...
Tinha
1,90m. Tinha 1,90m o fera, bicho.
É.
Olha aí, galera! Primeiro, e que as portinhas eram pra disfarçar,
rei,
né?
Primeiro rei de Portugal.
É, meu, grande fera.
Beijo também pro Cris, fotógrafo.
Ah, querido. Beijo, Cris. Obrigado pela audiência, meu irmão.
João Paulo Marinho.
Ah, verdade. Beijo. O nome dela é Jennifer.
Uma boa viagem pra vocês, meus queridos.
Venham com Deus, vai dar tudo certo.
Beijo pro Thiago Marcel.
Beijo, Thiagão. Obrigado pela audiência.
Wendel Medeiros.
Glorioso! Wendel Medeiros.
E pro Raul Câmara.
Ah, Raulzinho. Toca, Raul.
Obrigada, gente.
Raul tá sempre ouvindo a gente. Obrigado, meu querido. Pô, a lista hoje é longa, hein?
Hoje é longa, é verdade.
Então, beijo pra você que nos ouve. A gente agradece demais a sua audiência, o seu carinho. A gente fica muito feliz em chegar aí na sua vida de uma maneira positiva.
Exatamente.
Sem nudez.
Sem nudes.
Nada contra, né?
Eu queria que tu começasse, Claudio.
Eu vou morrer.
Falando como é que está a nossa vida aqui com os nossos vizinhos mexicanos.
Não é mexicano, tio?
Não parece uma novela mexicana?
Parece que eu tô assistindo aquela Marisol.
Parece.
Ela é gatica, chupara na guica. Olha, hijo de puta. E o pau quebra em
quebra,
cima.
Quebra, quebra.
Pauleira.
Quebra, olha.
Olha, parece... Lembra quando...
Chaves, parece que eu tô ouvindo Chaves.
Parece que tá dando briga no bar do Chaves.
É.
E voa aí, no Chapolin, na verdade, que daí quebra aquele isopor.
Isso.
E é uma turma fodida. Eu falo pra mim, escuta. Sim, pero que não. Chupar na guica aí, de puta. Cabrão.
Olha, eu queria que a vizinha de baixo fosse a nossa vizinha de cima. Que aí era mais tranquilo.
Será que ela também não pensa que é a gente que tá brigando? Não, mas a gente não fala espanhol, né?
Não, a gente não fala espanhol. Mas é engraçado. Amiga em espanhol é engraçado.
É mais emocionante, eu acho.
É mais emocionante.
É porque é uma coisa meio dramática de novela,
os
assim,
os latinos,
né?
São muito dramáticos.
A gente é.
É muito dramático.
Ah, não. Já joga aquele copo na parede, já é um fiasco.
É bem diferente dos europeus. Muito diferente.
É engraçado, né? Porque eles são mais frios, né?
É.
Não, mas se bem que lá na Inglaterra a gente morou, o pau quebrado, era umas brigas bonitas também.
É, mas...
Mas é mais clássico, né? É, eu acho que é o sotaque.
É, que em espanhol a briga é mais engraçada.
É, tipo, em inglês é fuck you, né? Tipo, uma coisa mais bonita, assim, né?
Sim.
Já em espanhol é de puta e cabrone, casi, casi, pá, pá, e copo, né? É um negócio, é aquele, cadê, assim, ó. E cabrone, ó, de puta, cara, aquele cabrone, caralho, vai morrer todo mundo aí no fim, tá tudo bem.
Depois tá tudo certo.
Não, tudo certo,
pronto,
acalmou.
Com cachorrinho,
quando
tá
dormir,
tudo, tudo,
deu.
Tudo tranquilo.
Pronto, é só pra...
500 pessoas dentro do apartamento.
Mas é por isso que eu acho que não tem tanto serial killer na América Latina. Eu acho que é por isso. Que a gente explode,
a gente
nas
fala,
brigas.
A gente fala.
Aí você pega, tipo, os tios na Suíça, na Suécia. Os caras são quietos. Aí que essa turma é fodida. É. Aliás, esse fim de semana eu tava assistindo aquele Dan. Dam, ham, dam.
Eu não sei como é que fala.
Ah, não sei. É o tio que... Cara, o bicho
serial
era
killer,
fera,
né?
Meu.
Uhum.
Porra, acharam a kitnetzinha do fera com 15 coração humano. O cara era fodido.
Jesus.
Aí, na, eu posso dar um spoiler?
Pouquinho só, pouquinho.
Tá, que daí ele tá, o último cara que tá querendo, que ele vai querer comer, não é comer sexualmente, comer mesmo, canibal. Ele deita no peito do cara, assim, daí o cara, ele fala, nossa, teu coração tá acelerado. Daí o cara fala, é, pois é, você tá nervoso? Daí o cara, é, um pouco. Ele, nossa, mas seu coração bate tão bem, assim. O cara, você gosta? Ele gosta, que eu vou comer ele daqui a pouco. Olha, olha aí, galera! É tipo escolher o caranguejo no... No aquário?
Que horror,
cê,
gente.
Você é louco, tio.
Tá louco.
Que medo.
Meu
bicho.
Deus do
Olha
céu.
Olha aí, bicho. Você vai morrer.
My God.
Eita. Sabe que tinha umas tribos de canibal lá em Santa Catarina, né? Sério, lá em Floripa, lá. Quando os portugueses saíam daqui e iam pra lá. Aí os índios eram gente boa. Ah, querido e tal. Engordava os portugueses. Passava o churrasco.
Jesus, gente.
É, bicho. Olha aí, meu.
Que horror.
Triste. Hoje a gente vai falar do quê mesmo?
É, quando me sinto em casa, Claudinho?
Morando
quando,
fora?
É. Quando...
Demora.
Olha, demora.
Demora. Eu vou dizer assim. Vou dizer por mim, né? Pra eu parar com aquela vontade de ir embora, a cada 3 segundos, leva 2 anos.
É.
Os dois primeiros anos...
Os dois primeiros anos...
Por isso que eu vejo que a galera é ansiosa, assim, os dois primeiros meses. Ah, eu não sei. Eu fico, calma, querido, calma.
Ixi, 2 meses não é nada,
24 meses, no mínimo,
olha,
você parar de pensar em desistir. Penso eu.
É.
Olha, pelo menos comigo foi assim.
Eu conheço pessoas que chegaram recentemente e já estão agoniadas que não estão adaptadas, né, Claudinho?
Ah.
Mas...
Tem que ter calma.
Tem que ter calma.
Calma, porque
assim,
demora
você tem
mesmo.
Que passar todas as estações do ano,
ui,
você tem que fazer amigos, você tem que levar não, você tem que levar sim, você tem que fazer amigos.
Tem que dar uma coisa errada.
Tem que dar coisa errada, tem que dar coisa certa. Você tem que passar por tanta coisa pra se adaptar, tanta coisa, tanta coisa.
É.
E as pessoas, às vezes, não querem sofrer, né? Claro, ninguém quer sofrer, mas as pessoas não querem o ônus de morar fora.
Sim,
querem
sim.
Só o bônus. E, às vezes, nós não nos preparamos emocionalmente pra isso.
Sim.
Eu, como já sou uma pessoa mais alemãzinha, eu já vim preparada para as coisas darem errado e ter que voltar. Então, quando dá tudo certo, eu penso, nossa, deu tudo certo.
Tá dando alguma... Vai cair um míssil na minha cabeça. Eu já...
Deu certo. Nossa, deu certo. Que bom.
Sim.
Então, eu acho que as pessoas vêm muito com o pensamento de que, assim, não, vai ser perfeito, vai dar tudo certo, nada vai dar errado. E não é assim que você tem que se preparar, né? Você tem que se preparar para tudo. Se prepare pra tudo, venha com o coração aberto, e se você já está aqui no exterior, se abra, converse com as pessoas, faça amigos, converse, e também aprenda com os erros e com as coisas que dão errado, né, Claudinho? Porque
sim,
muitas coisas dão errado.
Aí que tá, eu acho que, complementar o que tu disse, nesse aspecto de... É importante ter a autoestima e o pensamento positivo, isso eu acho pra mim é fundamental na vida. Aliás, eu já vi até estudos nisso na área de doenças terminais e pessoas que estão doentes, que o pensamento positivo ajuda a prolongar a vida dessas pessoas. Então a pessoa achar que vai dar tudo certo, até a passagem, né, mais leve, vamos dizer assim. Então o cara, mesmo o cara morrendo, achando que vai dar tudo certo, a tendência é que as coisas acabem melhor.
Sim.
Né, mesmo ali sendo o fim, né? Mas é importante manter esse pensamento positivo e, claro, achar que tudo vai dar certo. Mas mais do que isso também, é importante saber que às vezes as coisas não dão certo. E isso é parte da vida. Porque é claro que eu torço pra que tudo dê sempre certo, pra que o mundo seja o discurso do Mamis, né? Todo mundo feliz, não tenha guerra,
exatamente,
não sei o quê, blá, blá, blá.
Sem guerra, sem fome, sem
isso,
violência,
mas
sem
a vida real,
assassinatos, né?
Exato, mas a vida real não é assim. Então o que, que a gente... Eu penso, né, que o ideal... E a gente passou por isso muito. Eu sou um cara extremamente otimista, Amanda sabe. Cara, eu sou otimista. Tipo, eu tava com diarreia e pensando, pô, ainda pelo menos tô emagrecendo, sabe? Eu sempre sou otimista. Eu tento ver o lado positivo das coisas. Porém, me preparo e não tento ter aquela visão de mundo inocente de achar que o mundo também tem suas perversidades, suas coisas ruins. É a vida, é o mundo. E que aquilo também vai passar, né? Então, quando, né, você que já tá morando fora ou que pensa em morar fora, se tá passando um momento difícil, isso vai passar. O momento difícil não vai durar para sempre. Entende? Eu até esses dias eu tava me peguei pensando numa coisa, que quando eu tô muito feliz, eu assisto televisão, né? Daí eu me deprimo, vontade de me matar. E aí, eu tava assistindo televisão e guerra e morte, e Jesus, e vai dar tudo errado, e bomba atômica, caralho, vai morrer todo mundo, meu Deus, isso aqui. E economia, daí tudo, meu Deus, aí todo mundo morrer, e agora, meu Deus. Daí eu fiquei pensando no sofá ali, sentado, assim, pensando. Falei, mas a gente vive a síndrome da nossa vez, né? Que é normal. O mundo vai acabar na tua vez. É agora que vai dar merda.
Sim,
É sempre
mas
na
sempre
tua
teve
vez.
guerra, né?
Então, mas aí eu tava pensando, pô, teve a crise de 29. Foi fodida. 1929. E beleza, foi fodida, mas um monte de gente passou. Entende? Teve a crise de 2008, né? Vamos botar agora mais recente. Foi fodida, foi fodida. Um monte de gente morreu, morreu. Mas um monte de gente, a gente tá aqui, né? E o que que foi?
Cheio de queimado.
Então, é algum gaúcho aí.
Não é?
Não sei.
Algum vizinho queimou a comida, eu acho.
É. Tomara, vamos ficar pela comida, né? E aí, dizer que é isso, que às vezes a gente olha assim, ah, é na nossa vez, né? Que vai morrer todo mundo, vai. Mas calma, né? O mundo já teve guerras piores. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, né? Tipo, e teve gente que sobreviveu. Né? Ou seja, agora eu senti.
Sentiu?
Você vai morrer. Vai lá ver, nega, você não tá pegando fogo. Pobre é triste.
Não tá sentindo?
Não é um computador? Fogo. Não, deve ser de fora. Tomara, né? Olha aí, momento desespero. Olha aí, galera. Vê o teu computador. Fogo. Corredor. Não, corredor. Corredor não tem cheiro. Vê no teu computador. Será que é o meu? Até o rap tá preocupado. Olha aí, galera. Você vai morrer. E agora? Agora eu também não consigo fazer mais nada. Eu vou ficar aqui narrando. Foi ali, bicho. Vê o meu, meu.
Não, acho que é sardinha vindo aqui, ó.
Sardinha? Então é fechou. Queimado. Ufa.
É.
No meu computador, não.
Não,
fogo,
não.
Labareda, não.
Não.
Deixa carregando. Ah!
Não mexi.
Ah, ufa. Não é o farofa? Ninguém
não.
Eletrocutado, morto? Então tá bom.
Não, ufa. Gente,
ufa.
Que cheiro.
Caralho.
É sardinha.
É, mas é que bem importante. Esse cheiro de queimado?
É bom pra treinar o nariz. Ver se tá, se a gente não tá
bom,
com
né?
Covid.
Aliás, você sabe que o gás não tem cheiro, né?
É.
Gás de cozinha não tem cheiro. Que daí eles botam o cheiro pra tu não morrer.
É.
Sabia?
Pois é.
Pois é.
E a gente tem também o detector de monóxido de carbono,
ah,
né?
Ah, sim.
Que a gente comprou na Inglaterra, que era bem baratinho lá. Que é importante também, né? Porque como a gente tem gás em casa, né?
E às vezes dispara essa porra.
Às vezes dispara, exatamente. Aí tem que abrir bem as janelas, abrir
isso,
a porta.
Que é o monóxido de carbono.
Isso.
Que é um gás tóxico. Que aliás, em filme, é aqueles caras que pegam o cano de escapamento do carro, botam uma mangueira e põe pra dentro do carro e fica acelerando até morrer.
Isso.
Nada pela dica aí. Quem tá pensando em tomar remédios, coisa complicada, faz isso, já era. Porque o monóxido de carbono é tóxico. E falece mesmo. Vai pro saco.
Vide Motel Bates.
Motel Bates? Não, tem uma turma aí. Mas eu comprei
Olha,
esse...
Olha, essas séries aí, Jesus.
É fodido, bicho. Eu comprei...
Arrepia até a alma.
Arrepia. Eu comprei esse detectorzinho na época que a gente tava morando na Inglaterra. Eu te falei já disso. Eu sempre fui neurótico, essas coisas. Aliás, eu posso contar uma história?
Só conta que, assim, pras pessoas que vão morar...
Oh, desculpa ter nascido.
Morar... Só um pouquinho.
Tá certo,
pessoas
tá bom.
Que vão morar fora... A gente não tá acostumada com essas coisas de inverno, às vezes, né, no Brasil.
Não.
Porque, assim, a gente tem a casa muito aberta no Brasil.
Sim.
Quando
abre janela,
ventilador, até tudo bem, né, circula muito ar. E quando a gente vem morar fora, a gente fica muito fechadinho, né, dentro
Exato.
De casa. Com,
e tem, transporte público.
É, exatamente.
Tudo
aí
ventila,
tem gás,
né?
E tal, coisas que a gente não tá acostumado. Aquecedor a óleo, a
virilha,
gás,
sovaco nos ônibus.
Lareira. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas também.
Sim.
Né?
Porque é verdade,
a gente vai morar fora e as coisas mudam, né? O
mudam.
Clima é diferente,
mas
a casa
claro.
É diferente.
É, não dá pra deixar tudo aberto, tanto morre congelado,
então,
né? Frio.
Mas tem que aprender a lidar com tudo isso.
Exato. É, não, eu contar a história porque eu tinha uma banda, né? Vivi de música há muito tempo. E aí, eu lembro que a gente tinha um hold, né? O François de Mumu, que ele era sempre agoniado com o negócio de incêndio. Ele sempre foi agoniado. E a gente, né? Tocava, era banda de rock and roll e queria explodir o palco, aquelas coisas. E o François nunca deixou. Nunca. Eu lembro que a gente chegava pra tocar nas baladas... Ele dizia, ó, gente, a saída de emergência é aqui. Já botava dois extintores em cima do palco. Ele sempre foi agoniado, agoniado, agoniado.
Que bom.
Que bom. E eu lembro que, infelizmente, quando deu aquela tragédia da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, foi em 2013, vai fazer 10 anos ano que vem. E eu lembro que no dia seguinte o François me ligou. no domingo de manhã ali que tava acontecendo ainda, né? Aquela tristeza sem fim. E o François me ligou e falou: Viu, eu falei que dá merda essas porra e ninguém dá bola e não sei o quê. E eu tô falando isso por quê? Porque eu sou agoniado, a Amanda fica me enchendo o saco. É, tá neurótico. Negócio de comprar um detector de monóxido de carbono, ninguém vai morrer disso e tal. E eu ia dizer que a gente comprou esse monóxido, esse detector na Inglaterra, quando a gente morou lá em 2019. E eu lembro que o argumento de venda com a Amanda foi uma família de Florianópolis, se eu não me engano, que tava passando férias no Chile, num Airbnb lá, e o monóxido de carbono voltou, porque tava ventando muito no prédio, e esses aquecedores a gás, voltou, o monóxido de carbono não saiu, morreu a família inteira. E eu falei pra Amanda, falei, aqui na Inglaterra, lá na Inglaterra tinha. Entendeu? Em todas as casas, obrigado por lei. Tem detector de fumaça e de monóxido de carbono. Lembra quando a gente queimava os frangos, lembra que disparava? Que a gente ficava abanando com o paninho. E tem, porque, cara, morre mesmo, tá? E meu pai, que mora no interior de Santa Catarina, no frio, que a galera usa muito aquecimento a gás também, morre. Morre gente tomando banho na banheira. Olha aí, momento tragédia do podcast. Mas é sério, meu. Vai tomar banho no inverno. É sério, porque
Tem
lá
que
na casa do
cuidar.
meu pai, por exemplo, é um frio dos diabos. Aí tu fecha a casa inteira e vai tomar banho quente com gás. Não ventila, você vai morrer, não. Morre afogado na banheira, morre no banho.
É. Tem que
É.
fazer manutenção, né? Sempre,
É
né?
bom. E deixar uma frestinha. Eu sei que é frio, mas tenta pra não morrer, porque morre. Morre. Eu lembro a minha mãe, falecida mãe, sempre disse: deixa um pouquinho a janela aberta. Não morrer tudo queimado. E é verdade. Então, pra você é a dica de nada que tem que cuidar.
É verdade.
Igual a manutenção do carro, tem que fazer.
Sim.
Trocar pneu, trocar óleo, freio, tem que olhar isso aí.
Sim.
Senão você vai morrer, meu.
Se você não quer morrer.
Não quer morrer! Não, mas voltando essa história de adaptação morando fora, eu acho que, claro que é um processo individual, né? Cada um vai ter o seu percurso, vai se adaptar ou não, e vai sofrer ou não, ou vai ter mais felicidades ou mais tristezas, enfim, né? Se tu acordar de manhã, cada um. Se a gente pegar cada pessoa do mundo e der uma agendazinha e colocar o que acontece de bom na vida de cada um e de ruim, nunca vai fechar a conta no fim do dia. Cada
Sim,
um acumula, né, de um jeito até a forma como tu vê o mundo, né? Mas eu, assim, a minha experiência, né, morando fora, eu precisei de 2 anos para parar de comparar. No sentido de fuso horário, ficar convertendo moeda, sabe? Levou 2 anos. Os primeiros 2 anos foram, eu falo aqui sem medo, e acho que a gente até falou outras vezes, até no meu livro eu botei isso. Os primeiros 2 anos, os 24 meses iniciais morando fora, são muito difíceis.
muito. Dá
Porque é
vontade de
comparar.
voltar várias vezes.
Tu compara da hora que tu abre o olho até a hora que tu vai dormir, tu fica comparando. Porque assim, lá não é assim, porque lá não é assado, porque no
Que não
mercado
chove
não é
tanto.
assim, porque não chove tanto, porque não é tão frio, porque não é tão quente, porque não é tão não venta tanto, ou venta mais, ou venta menos. Tu tá sempre comparando os 2 primeiros anos. Eu acho que também é uma chave mental que leva um tempo para virar, pro teu cérebro entender. Tu mudou de vida. E no meu caso, levou 24 meses. Conversando com a Mimi lá da Suíça, ela me contou. Ela mora lá há 20 anos, que ela levou 18 anos para se adaptar. Depois que ela completou 18 anos morando na Suíça, ela falou: Ah, não, agora eu tô em casa.
Sim.
Tem gente que. Eu levei dois, então já tive uma vantagem.
Sim.
Mas, claro, eu tô morando num país que fala português, que tem sol, que não tem 10 metros de neve por ano, né? Então é diferente.
Diferente
Tu
você
morar
morar.
num país que fala alemão, que é um
Sim,
frio dos diabos
é
e
diferente você morar na
outra cultura.
Suíça, você morar na Áustria, na
A
Alemanha, né,
Europa.
nos países de língua germânica, né?
A língua fudida, né? Escandinávia lá,
É
galera.
diferente, é. Você vai para os países nórdicos, né? Para Escandinávia, é bem
Eu não,
diferente.
ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas o dia que eu quero ir lá na Dinamarca, na Copenhaga,
Suécia,
pra aquela turma lá,
Finlândia.
pra olhar pra falar, porra, caralho, realmente é. Porque assim, é que nem a questão da língua, né? É uma barreira, né? Mesmo quem mora fora há 50 anos. Cara, é difícil tu entrar num. Por exemplo, eu sou Zé Graça, né? Zé Graça em português é muito mais fácil ser Zé Graça num outro idioma qualquer. Porque as pessoas não entendem as nuances. Por exemplo, a gente foi pra Espanha. Aí eu tava conversando lá com o tio do hotel, eu quero dar uma gracinha, o tio, tipo, ele. Tá, não entendi, entendeu? Porque não tem a nuance. Eu não sei se é a questão da língua, que a gente fala muita gíria, né? Não sei se os gringos falam tanto, não sei. Mas a gente, por falar muita gíria, eu lembro que eu dei uma Zé Gracice assim, o tio fica meio. Tá, não entendi, mas é. Tio é Zé Graça, mas também não entendi. Sabe? É diferente da gente no Brasil.
Sim.
Né? No Brasil, você é Zé Graça, o outro também já devolve com a graça e fica aquele 0 a 0, um sacaneando o outro. Não sei. Eu acho, por exemplo, na Inglaterra, o humor britânico também é diferente. É o Mr. Bean lá, é um humor
É
diferente.
muito diferente.
Né? Não, não é o nosso humor. Não, eles, eu não, não percebo tanto a brincadeira com a língua, entende?
Até o
trocadilho,
é porque trocadalho a gente não é nativo, né? É diferente.
Isso. Mas eu acho que eles não fazem mesmo.
Não, é fazem, só que a gente não saca. É, por exemplo, tem os stand-ups, né? Os comediantes americanos, né? É, que a gente tem mais acesso, né? Conhece,
sim,
né? Alguns. E mesmo as piadas em inglês, mesmo a gente sabendo falar o idioma, as piadas em inglês muitas vezes tem contextos que a gente não entende.
É muito específico, né?
Porque tem coisas que aconteceram lá que a gente não fica sabendo, entendeu? E tem coisas regionais que a gente não fica,
sim,
sabendo.
É, que nem aqui em Portugal, mesma coisa.
Não...
Porque é um contexto, às vezes, até histórico. Como tu não conhece...
Exatamente.
Tu boia, né?
Boia.
Porque,
boia.
Por exemplo, esses dias eu tava vendo um negócio da internet, aqui, e os caras falando, não, porque que nem... Ah, é... Viu, mas eu não sou o Salazar. Sim, eu sei que o Salazar foi um ditador aqui em Portugal,
uhum,
e tal, mas como eu não conheço, não sei explicar o contexto, entende? Porque
exatamente,
eu não faz parte da minha história, eu não estudei isso, entende?
Exatamente.
Não, não faz muito sentido.
A gente não sabe no Brasil, e mesmo que a gente tivesse estudado na aula de história, é diferente de ter vivido.
Ah, não.
É, aqui
é
os pais
coisa.
Viveram, né? Os
sentiram,
pais
claro.
Viveram, sentiram.
Eles sabem do que eles estão falando. É muito
engraçado. Passaram fome, né? Então, tinham que dividir uma sardinha por pessoa. Então, hoje, quando eles podem comer 20 sardinhas no almoço,
eles
valorizam muito mais.
Claro.
Né?
Essa questão de adaptação é muito louca, porque, que nem eu tava dizendo, é um processo muito pessoal e daquela acumulação de coisas... Eu acho que a adaptação é um processo acumulativo também. Então, por exemplo, quem acumula mais coisas negativas, acontecimentos ruins, tem um processo de adaptação diferente. Eu sei que parece meio óbvio o que eu tô dizendo, mas eu tô pensando nisso, por exemplo, no contexto da universidade. Eu lembro que desde que eu cheguei aqui, eu me dei bem, entre aspas, assim, porque eu fui muito bem recebido, sabe? Também, aí que tá, não sei se é porque eu sou assim, não sei, cada um é diferente, né? Mas eu cheguei, como sempre, né, na humilde, assim, perguntando as coisas, pedindo informação, pedindo ajuda mesmo. E eu fui muito bem acolhido na universidade. Mas tive colegas, por exemplo, no mestrado, até no doutorado, que não tiveram a mesma impressão, né?
Uhum.
Se sentiram não tão bem acolhidos ou com falta de informação e tal. Mas aí que tá, eu sempre fico na dúvida se é porque a forma como eu peço, entende? Porque as pessoas são diferentes,
sim,
também.
Sim, exatamente, tem isso também.
A abordagem, né?
A abordagem, muitas pessoas chegam e querem ser compreendidas do jeito que elas falam e não tem, às vezes, muita simpatia, né, com quem vai...
Humildade, eu acho que é o nome.
Humildade,
assim,
e simpatia também.
É.
Você tem que chegar pra uma pessoa no exterior de forma muito humilde, gente, muito humilde. Eu não sei como funciona, você pode me ajudar? Você poderia me dar uma informação? Boa tarde, com licença, bom dia, uma boa noite, peço desculpas, peço com licença. E falar isso, né? Porque a gente aprendeu isso aqui na marra. A gente já se considerava pessoas educadas, mas depois que a gente veio para Portugal, a gente falou, meu Deus, realmente,
não,
a gente é muito mal educado.
Mal educado.
Né? Nós brasileiros. Muito
no
mal
geral,
educados.
A gente é mal educado. Não dá bom dia, não dá boa tarde, pede licença.
Né? Você vai numa loja, num restaurante, num café, numa padaria.
Aliás, aconteceu o fim de semana. A gente tava almoçando num lugar e na mesa ao lado era uma família de brasileiro. Família, amigo, sei lá, era um monte de gente brasileira. Daí ainda manda e ainda comentou. Falou, nossa, a forma como se trata os garçons, assim, né?
É.
Que tipo, dá a conta lá, viu? Traz o cartão. Tipo, calma aí. Não é assim que fala com as pessoas, entendeu?
Com licença, você pode trazer
eu
no multibanco?
Nesse aspecto, assim, é uma coisa que a gente, que nem tu disse, a gente aprendeu na marra, tomando na cabeça mesmo. E hoje eu percebo, por exemplo, quando a gente viajou pra Espanha, a gente foi de carro, e a gente, quando tu faz a reserva, tu marca o horário mais ou menos, tu diz, não, vou chegar ali entre 4, 5 da tarde e tal. Como a gente parou em Tordesilhas lá pra gravar o vídeo, que já está no nosso canal no YouTube, sim, a cidade onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas.
Bem legal o vídeo, vocês têm que assistir, ficou bem bonito.
A gente atrasou, né, no caminho. Eu ainda falei pra Amanda, falei, meu, Amanda, mandou uma mensagem lá pro
seu Davi.
Seu Davi lá do hotel, disse que a gente vai atrasar. Por quê? Porque a gente ficou num hotel que era uma, tipo, uma pousada rural, assim, e aqui na Europa é o seguinte, não existe o tio 24 horas disponível pra tua beleza. Então,
não,
assim, ele vai ali, abre o hotel e vai pra casa, ele não fica ali te esperando.
É.
E vai, então, tipo, se eu falei que ia chegar umas 4, 5, ele tá ali 4, 5 me esperando.
E assim...
Então, tu tem que avisar, se tu for atrasar, pro cara fazer outra coisa, pô. Tomar um café, fumar um cigarro, sei lá, né?
E o Claudinho também passou por isso quando foi de carro pra Inglaterra.
Exatamente.
Né? Porque tinha um hotéis que até o check-in
era
automatizado.
É uma máquina.
Você fazia o seu check-in, dava o seu número ali da reserva e saiu o cartão, né,
isso,
do
isso.
hotel.
E na hora de ir embora, entrega a chave, tchau, ninguém fala contigo.
Então,
não existe
assim,
ninguém.
Ninguém verifica o quarto,
não.
Se tá, foi roubado, se
nada.
Tá tudo certo e tal. As pessoas confiam nas outras, né? É diferente, bem diferente do Brasil.
E tem muito também, tem um sistema de vigilância muito apertado, tem muita câmera
e tal,
né? É tudo, é, tipo, tu não fala com ninguém. Tu chega num hotel em Bordeaux, lá a fundos, como eu fui, tu chega uma máquina e se tiver lotado, tem um X na máquina, aí tu começa a chorar, como aconteceu comigo. Meu Deus, eu vou dormir na rua.
Eu vou dormir no carro.
Mas daí tu acha, vai procurando e tal. É, mas aí o que, que eu ainda falei pra Amanda? Manda uma mensagem, daí a gente mandou, né, uma mensagem, e o seu Davi ligou. Aí eu dirigindo, falando com ele, não, seu Davi, que a gente parou aqui, vai atrasar um pouquinho, vão chegar aí, ao invés de 5, vão chegar 8 da noite. Tipo, atrasou bem.
É.
E chegamos e deu tudo certo. Sim. Ele agradeceu depois pra mim. Ele falou, obrigado por ter avisado e tal.
É.
Antes eu não faria isso.
Hoje a gente aprendeu.
Foda-se, né? Sim. Porque eu achei que ia ter o seu Davi lá eterno.
Depois de Salamanca a gente aprendeu.
É, não, mas tu vai aprendendo, porque...
Não, teve uma vez que a gente...
Não, mas é que eu não contava com o fuso também, que na Espanha é uma hora a mais.
É, teve uma vez que nós fomos pra Salamanca.
Na Europa.
A gente era recém-chegado aqui, ainda 2014 ainda, né?
É, fazia 2 meses que eu tava aqui.
E aí a gente tava viajando de noite... E a gente ia chegar meia-noite no hotel.
O GPS estava dizendo isso.
É. Só que a estrada era 70 km por hora, no escuro, completamente escuro, né? Uma estrada nacional. Não tinha nenhum carro na estrada. Era frio.
Frio de rachar,
frio, frio, frio. E a Espanha uma hora a mais. E aí nós avisamos...
E só que eu ouvi no GPS, sei lá.
A gente avisou porque... o horário errado que a gente ia chegar.
Eu falei que ia chegar às 11 e eu ia chegar meia-noite.
E a tia ficou doida.
É, ficou puta, né? Com razão. Daí chegou, apareceu os vizinhos. Ei, eu falei, puta cabrão, catia, cara, fui lá na puta cabrão, pegou a chave e foi embora. Daí eu falei, ah, obrigado. O hotel era bem ruim, mas é...
Foi... Ainda bem que foi...
Não, ainda pra piorar, eu entrando na cidade, parou no Blitz, lembra?
Sim.
O tio fez eu assoprar o bafômetro.
É.
Não pediu um documento.
Só...
30 de dezembro de 2014, nunca vou esquecer. Menos 4 graus na rua, polícia, uma viatura parou quem? Eu. Eu me tremia todo. Meu, me cagando todo. Mas deu tudo certo,
deu
era
tudo
só
certo.
Pra ver se tava bêbado.
Mas assim, é, no sábado nós fomos numa, num aniversário numa casa portuguesa, né? Que nós éramos os únicos brasileiros. E aí um dos comentários foi assim, nossa, mas tá cheio de brasileiro mesmo, né? E realmente tá. E a gente, mesmo tentando, mesmo estando 8 anos em Portugal... A gente ainda se sente deslocado. É engraçado. A gente...
Eu me sinto um estrangeiro.
É, mesmo a gente falando o mesmo idioma, tendo coisas em comum, né? A gente não se sente como numa casa de brasileiros. É engraçado, né? A gente tenta, a gente tenta conversar, a gente...
Claro.
Mas no fundo, a gente ainda fala assim, meu Deus, eu sou português ou sou brasileiro? Eu sou português ou sou brasileiro?
Sim.
Tu se perde um pouco nos pensamentos, mesmo estando 8 anos
perde,
em Portugal.
Perde. Eu acho que o sentido disso...
Onde eu estou, né?
Então, mas é que tá, é que é uma imersão mesmo, né?
É.
Porque assim, nesses 8 anos que a gente tá aqui, a gente sempre tá convivendo com um brasileiro, um ou outro.
Sim, sempre.
E quando a gente vai, que nem a gente foi, né? E tipo, é realmente... É, a gente tá num outro país, numa outra família, né? Tipo...
Outra cultura,
tudo,
outra alimentação.
A forma como... Até tudo.
Tudo.
Tudo. E aí é engraçado, porque realmente dá um bug no cérebro. Mas ao mesmo tempo, eu como vejo o lado positivo das coisas, né? Eu acho que é legal, eu tava no sábado, tava pensando nisso. Pensei, pô, que legal, né? Ter a oportunidade que a gente tá tendo de tá convivendo com, tipo, outra cultura, cara.
Sim.
Tipo, isso é do caralho. E aí eu imagino como é difícil. Imagina que a gente fala na mesma língua, né? O país fala português. Tu, sei lá, imagina tu ter essa... Tu tá em Helsinki, na Finlândia, e tu tá no meio de uma família finlandesa, velho. Deve ser um bagulho muito louco.
É.
Né? Até de adaptação, deve ser muito complicado.
É, eu lembro dessa experiência que eu tive, Claudinho, quando eu era ainda criança, que eu fui numa casa de uma família de Taiwan. Eu acho que eu já falei aqui no podcast, lá na minha cidade.
Taiwan, onde? Na Europa.
Em Taiwan, na Ásia, e aí a família, eu na casa deles, né, mesmo eles tentando falar português, né, com a minha mãe e tal.
Lá no Brasil?
Lá no Brasil.
Ah, tá.
Mas aí você tá na casa de uma outra cultura, certo?
Sim, 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 que é turma diferente.
Aí você tem que ver como que as pessoas conversam, elas ficam com a cabecinha baixa na mesa, como que elas comem, né, toma sopa direto no potinho.
Sabe por que eles são magros, né? Porque eles comem arroz com palitinho.
É.
Eu, se comesse arroz com palito, eu era um fiapo.
É,
o problema
sopa,
é que inventaram
né?
a colher aqui, daí nos fudeu. Porque o cara dá-lhe umas colheradas daquele arroz, nós metemos. E é bom o arrozinho deles, bem temperadinho.
É bom, é bom.
É bom.
Né? E aí você se sente totalmente deslocado, né? Porque é uma
você
outra
não entende,
cultura.
Né? O teu cérebro dá um bug, né?
O que eu faço agora? Como é que eu me comporto no jantar? Né? O que eu como primeiro? Será que eu posso pegar com a mão? Será que eu tenho que pegar o talher? Será que eu pego o hashi? Será que eu pego a cumbuca direto na boca, aí você fica observando primeiro como eles fazem, né, E é muito, muito desafiador você se sentir confortável num ambiente diferente, né?
É, a gente já fez o apelo aqui, mas eu vou fazer de novo. É, para você que vai num lugar, num restaurante, trate bem o garçom.
Sim.
Porque no sábado, foi sábado? Domingo.
Sábado.
Sábado, a gente viu ali o pessoal, né? O garçom. Por que que é importante tratar bem o garçom? Porque ele pode passar o peru no seu prato.
Sim, pode cuspir na tua comida,
Ele
né?
pode pegar a tampa do pão do seu hambúrguer e botar onde? Na virilha. Então é
O
importante
sovaco.
isso. Ele tem esse poder.
Tem. Ele que
Entendeu?
traz a comida na
Isso. Ele
cozinha.
pode fazer assim, ó. E cuspir no seu mac and cheese.
Ui, que
E
nojo.
você vai comer achar bom e ele vai estar da janelinha da cozinha falando: filho da puta.
Rindo.
Entendeu? Então, assim, por isso que a gente, quando vai num restaurante, eu confesso que eu odeio ir no restaurante com pessoas que maltratam o garçom. Por quê? Porque aí eu vou ter que comer a salada com passada de peru por causa do outro. Entende? Então, quando tu estiver na mesa, que é uma dica. Tiver na mesa com alguém que maltrata o garçom, você fala, viu? Só cospe no dela. Você já avisa. Entende? Você fala, ó, é a Amanda. O prato dela não é o meu.
Não é o meu. Anota lá que o meu
Isso, eu tô te tratando bem. Não é pra passar a tampa do pão na virilha. Que não estou te tratando mal,
é
entendeu?
verdade.
Tem que
É
avisar.
verdade.
Mas trate bem os garçons, as pessoas que te
E é
atendem.
constrangedor, né? Quando você vai num restaurante com alguém que trata mal, né? O garçom.
Ah,
É
é ruim porque eu já começo a
constrangedor.
sentir o gosto da virilha do garçom, entendeu? Porque
É,
eu
tu nem,
sei que ele faz
às vezes
isso.
tu nem tem vontade de comer a comida. Porque
É,
às vezes você,
triste, né?
né? Quando o clima não tá bom, não tem nem vontade de comer.
É, e é importante, então, você que está nos ouvindo aí, trate bem as pessoas que te servem. Principalmente quem faz a sua comida. Nunca maltrate quem faz a sua comida. Porque quem vai se dar mal é você.
É verdade.
É uma dica,
É
só para
verdade.
nos ouvir.
E é engraçado, né, Claudinho, que a gente recebe muitos depoimentos, né, de seguidores, pessoas que nos seguem, que nos ouvem aqui no podcast, que vieram morar na Europa.
Da Europa.
E muitas famílias também não se adaptaram e estão retornando para o Brasil, né? Não
Sim.
gostaram da realidade que encontraram ou acharam que iriam viver coisas diferentes. E é completamente normal, principalmente famílias com filhos, né, que vêm do Brasil e têm uma expectativa, né, muito grande.
Claro. É que daí o
E
processo de adaptação vezes quantas pessoas tem na casa. Então, se, por exemplo, eu e tu viemos para cá com dois cachorros, né? Então a gente era vezes dois, adaptação, vezes dois as meninas. Agora, se vem eu, tu e 10 filhos,
É
é eu,
diferente.
tu, vezes 10, porque todo mundo vai ter um processo de adaptação diferente.
Sim. E às vezes até tem a questão dos adolescentes, né? Porque sentem muito falta dos amigos,
Claro.
não conseguem se adaptar.
Ah, é difícil,
E
é outra cultura.
os pais vão ter que ser muito fortes, né? Para conseguir
Bullying.
manter os filhos adaptados e felizes num novo
É,
país.
por isso que eu sou sempre adepto de tu já fazer o bullying na tua casa com as crianças. Porque aí já treina a criança pro mundo, entendeu? Por exemplo, eu sacaneio a Ana, bullying, falo do cabelo dela, as coisas dela, boto todos os defeitos dela. Porque daí quando ela chegar lá na escola e falarem, ela vai
Tadinha, não.
falar: não, isso aí meu pai já fala, vai tomar no cu. Porque tu cria a pessoa com casca pro mundo, entendeu?
Sim.
Agora, eu tô falando sério, não tô brincando. Por quê? Porque é sério, porque o que eu vejo muito é que os pais super protegem
Sim.
os filhos do
Sim.
mundo. E o mundo é aquele rodízio. Então, assim. Não adianta super proteger, porque assim, uma hora você não vai ter como estar lá. Agora, por exemplo, a Ana tá na escola, eu não tô lá.
Como que ela se
Esse
defende?
dia ela veio reclamando de uma coleguinha dela que beliscou ela. Ela, ai, pai, o que que eu faço? Ele fecha a mão e dá no meio da cara dela um soco. Ela ficou me olhando. É uma boa, pai, não tinha pensado nisso. Entendeu? Porque assim, tu quer que eu fale o quê pra ela? Ai, chora, diz pra diretora. A diretora não tá lá, foda-se. Entendeu? A vida real, quando é criança com criança, eu tô falando igual pra igual.
Sim.
Porque daí ela vai
Tem que
dar um
saber
soco,
se
vai tomar
defender.
outro, beleza, é a vida.
Saber se
Eles se
defender.
acertam,
Sim.
entendeu? Esse negócio de ver uma criança chorando e o pai se meter, eu odeio. Tá num parquinho, deixa as crianças se arrumar. Se tiver um maiorzinho, daí todo mundo bate no maiorzinho. É assim. Não, mas é, pô. Deixa eles se acertam. Fica
Sim.
tranquilo, entendeu? Existe justiça no parquinho, na
É que
escola.
a gente tem que ensinar as crianças
A
pro
se
mundo,
defender, pô. Claro,
exatamente,
porque
pro
o
mundo.
mundo só tem filha da puta.
É.
Se tu criar. Ai, não. Ela te beliscou, vai lá e compra uma pomba, dá pra ela uma flor.
É.
Flor o caralho. Dá um pedaço de pau nas costas dela, nunca mais belisca ninguém, filha da puta. E deu. E tá tudo. Mas ela tem que fazer, não sou eu.
E da
Entende?
adaptação das crianças também é uma questão que pode atrapalhar muito, muito a
Ah,
família.
claro,
E
pô.
assim,
Tu vai ver teu filho
os
sofrer?
pais têm que se preparar muito emocionalmente antes da mudança, né? O que que eu vou encontrar? Pesquisar muito sobre o país. Será que aquela cidade é adequada para minha família? Será que a gente vai gostar daquela região? Será que aquela cidade é a melhor para minha família? Porque às vezes, Claudinho, você pode morar dentro do mesmo país, mas tem regiões completamente
Ah, claro.
diferentes, completamente diferentes. e realidades completamente diferentes. Então, você tem que saber se você vai colocar seu filho na escola pública, se vai colocar numa escola particular, como que vai ser a educação, quais são as atividades extras que o seu filho vai fazer, como que você pode se envolver, né, naquela região, naquela comunidade, como que atividades que os seus filhos podem fazer e você também.
Uhum.
Né? E é muito comum as famílias não se adaptarem e voltarem no primeiro ano.
É uma coisa também que eu acho interessante de comentar com quem tem filho e tá se mudando em família, que é normal, né, galera? O mundo é grande. De tentar ser mais independente possível. No sentido assim, ó. Eu já vi muita gente, por exemplo, aqui em Portugal, muitos pais que vêm do Brasil e tal, colocam filho na escola, e até o próprio sistema é diferente.
Sim.
Né? Então, assim, pra quem gosta de futebol, eu não gosto de futebol, mas vou dar um exemplo pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando você assiste um jogo do Campeonato Brasileiro, é um tipo de jogo, né? Tipo, com muito mais falta, um jogo mais parado, mais fechado e tal. Quando tu assiste um jogo do campeonato inglês, do pescoço pra baixo é canela, é voadora, soco na cara. Eu assisti um jogo, esse tempo passou assim, na TV, assim, ah, jogo Tottenham, não sei quem. Eu falei, caralho, parece UFC, mano. Pô, é voadora, coisa, e não é falta. Tipo, foda-se, entendeu? É um jogo diferente. O que eu quero dizer com isso? Não sei se tá certo ou errado, não tô julgando isso, tô dizendo que é diferente. Então, por isso tem muito jogador brasileiro que vem jogar aqui na Europa e não aguenta. Se machuca grave, porque é pauleira, é porrada mesmo. O que eu quero dizer com isso? Tu vem com teu filho, né? Tu sai do Brasil, que é um sistema escolar que tu conhece, foi criado, sabe como que é. E aí tu vem morar em Portugal, em qualquer país aqui da Europa, o sistema é diferente. O que eu vejo e acho, minha interpretação, pode ser que eu esteja errado, e provavelmente eu estou, mas né, o que eu penso, é que muitos pais vão muito pelo seguro. Tipo, ah, não, mas se estão bulinando meu filho porque ele é brasileiro, eu vou falar com a diretora. E você vai falar com a diretora, tipo, foda-se. Entendeu? Isso, uhum. Foda-se. E aí? Beleza, teu filho que se vire. O que eu quero dizer com isso? Que é... Nisso que a Mandinha disse de estar preparado também psicologicamente, é saber que você vai estar jogando num outro campo. É um outro campeonato. E que muitas vezes você vai ter que ser independente com as tuas dores e com os teus amores, porque ninguém vai entender o teu contexto.
Não.
Porque se no Brasil... eu vou dar um exemplo, não sei se é, tá? Mas no Brasil, um coleguinha dá um tapa na cara do outro e você vai falar com a diretora vai ser super te acolher, te servir um café, não sei o que. Aqui em Portugal eles vão falar, bicho, vai tomar no cu e se vira, foda-se, são tudo crianças que se lixam. Eu não tô dizendo se é ou se não é, mas que pode acontecer. E que você esteja contando com isso, porque às vezes...
A educação é bem diferente.
Não, sim. Às vezes a decepção vem justamente dessa falsa previsão que a gente acha que as coisas são iguais, e não são. O jogador que joga no Brasil não é o que joga na Inglaterra, que não é o que joga no Campeonato Espanhol. Por isso tem muito brasileiro que se adapta e tem muito que não. Tu tem um filho, vai morar na Inglaterra, o sistema de educação é outro. Eles não são de ficar passando mão em cabeça de criança, eles não estão muito aí. Eles são assim. Aqui em Portugal eu vejo isso também, eles não são muito assim. Por exemplo, no Brasil tem muita tia. Ai, a tia Amanda, que é a mesma professorinha, que cuidou, abraço. Beijo. Aqui não.
Não.
É mais tipo, se vira, a Ana limpa a bunda desde que foi pra creche, foda-se.
Sozinha, exatamente.
Se limpa direito ou não limpa, o problema é dela, entendeu? Sim. Não tem aquele carinho, aquele amor. É diferente.
É bem diferente, a cultura é diferente.
Porque é outro campeonato. Entendeu?
Até tem o livro das crianças francesas, né?
Que não faz birra, o caralho. É diferente.
É completamente diferente.
Tipo, na Dinamarca, o cara larga as crianças na neve. Tipo,
na Suécia,
na Alemanha, vai
Estônia.
Na floresta, na chuva lá, que a Fernandinha contou pra nós.
Sim.
Lembra? Tipo,
sim.
Ah, tá nevando, e as crianças no parquinho. Fala, caralho.
Sim, esse episódio é muito legal.
Não quer ter um filho no exterior, né?
Morar na Alemanha, né? Com filhos.
Acho que é. Com a Fernandinha Lafim.
Com a Fernanda Lafim.
E ela contou. Tu ouve e tu fala, caralho, velho.
Como?
Menos 10 graus, criança brincando no parquinho, barro, caralho. Eu morria.
E qual o vídeo que eu falei pra ti, Claudinho, que eu vi? Não sei se era na Estônia
ou
na Suécia.
É um país da Europa.
Que as pessoas estacionam os carrinhos pra fora dos cafés.
Ah, é? Tu mostrou essa porra?
Mostrei,
aí.
Né?
Tipo, deixa as crianças no sereno, né?
Deixa a criança... Não é sereno, né? Durante o dia. Durante o dia, deixa a criança do lado de fora pra ela se acostumar com o frio.
Caralho, mano. Muito louco.
A gente jamais aceitaria
Nunca,
isso.
Tá louco. Né? Às vezes, eu escuto ela tossindo já.
Né?
Só de falar.
Então, a gente tem hábitos culturais diferentes.
Claro.
E quando a gente vai morar no exterior, quando a gente vai morar num novo país... A gente tem que tentar entender aquele contexto. Por que que as pessoas agem daquela forma?
Exato.
Por que que a educação é diferente? A formação, né, que aquela criança vai ter e a educação que os pais dão.
Uhum.
Né? Por que que é diferente?
Exato. E aí...
E o que que a criança vai ter de vantagem com aquele tipo de formação? Porque,
exato,
assim, se nós tentarmos dar a nossa formação, né, a nossa educação, os nossos valores... E do jeito que a gente aprendeu e não levar em conta o contexto do país... Não vai dar certo.
Não, lógico.
Por quê? Porque vai ter ali um dilema. Não
bate, né?
Não vai bater. É, não vai bater.
Até o processo de independência, por exemplo. A gente vive em Portugal aqui, na Europa, enfim, que a violência, obviamente, é muito menor. Então, isso traz uma independência para as crianças, jovens e tal. É muito comum você ver a criança assim, pequenininha, indo, os filhos de vizinho indo na padaria. Tem 4, 5 aninhos, vão na padaria, comprar pão e tal.
Como a gente ia antigamente.
30 anos atrás.
Exatamente, exatamente.
Eu tô com 39, então 35 anos atrás.
É.
Mas é outro contexto.
Eu ia também, ia isso. Longe, assim, na padaria, na farmácia.
Isso, então uma coisa que eu percebo é assim, é isso que tu tá falando, que eu acho que é importante, tu ter em conta o contexto. Né? Porque isso vai influenciar a tua adaptação. Por exemplo, a gente fala até... Eu moro 8 anos em Portugal. A gente não tem, por hábito, não é um processo de adaptação nosso, a gente não conseguiu colocar esse hábito na nossa vida, de tomar café no centro de noite. Eu não vou.
Não.
Porque eu aprendi, tô com 39 anos, que a vida inteira, na vida, me ensinou, 31 anos me ensinaram, não tem nada pra fazer no centro da cidade à noite. Porque é perigoso, sujo, cheio de mendigo e puta. Não, não é pra ir
não
lá.
Não sai de casa à noite.
É, pronto, é ensinado. Quem que vai no centro de São Paulo... 10 horas da noite num domingo tomar café. Ninguém. Café. Os mendigos estão tomando café. É. Não dá pra ir. E a gente, eu não sei, eu não tô dizendo que é errado, eu sei que o mundo deveria ser um discurso de missa, mas não é. E a gente aqui em Portugal não é assim. As pessoas, por exemplo, ontem à noite que era domingo, jantou, legal, ah, vamos lá no centro tomar um café? 11 horas da noite. E tu vai no centro, tá cheio de criança, velho, tá todo mundo com cachorro, feliz. Eu, até hoje, eu acho estranho, porque não é comum pra mim. Mas eu não condeno os portugueses, chegam lá, ah, vocês têm que ir embora. Deixar não. Aqui pros mendigos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que é um processo de adaptação que eu ainda, nessa fase, ainda não cheguei.
E é legal, porque assim...
Claro, tu você... usa o espaço urbano,
exatamente.
Né?
Você pode ir, porque Sim. é seguro.
Tu não tá acuado, né?
Você pode ir no centro qualquer hora da noite, porque é seguro.
Sim, não estão gravando Walking Dead, né?
Né? Então, é muito diferente isso. E a gente tem uma resistência muito grande do que é nosso, do que é o nosso passado, dos hábitos que a gente foi criado e de como a gente vivia. E é tão difícil virar essa chave...
É difícil.
É tão difícil virar essa chave que muitas pessoas não conseguem. Né? Porque, assim, se você não se adapta ao novo país, à nova cultura, você não vai gostar do país.
Não. Claro que não. Tu vai estar sempre no contra, né?
Se você não come as comidas locais e tem medo de experimentar, se você não entra no jogo... Né?
Exato.
Do novo país.
Se tu não entende as regras do campeonato, né? Porque
você
senão...
não vai conseguir ficar nesse país.
Exatamente.
Né?
Por isso que eu admiro quem vai morar no Oriente Médio, por exemplo.
E a melhor coisa que você pode fazer é fazer amigos locais e entrar na comunidade de alguma forma,
Sim.
né? Em atividades. Qualquer seja a atividade que você tenha interesse.
Sim.
Né? Entre em atividades naquela
conviva
comunidade.
Conviva com
as pessoas locais.
Exatamente.
Pra realmente entender... Por que as pessoas comem tal coisa? Por que tem o Thanksgiving, por exemplo, nos Estados Unidos?
Exato.
Por que o Halloween é tão importante, por exemplo, agora
Exatamente.
Que tá chegando na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá? Por que tem essas festas tradicionais de tal país e você tem que respeitar a cultura? Então, por exemplo, se você vai ser convidado, por exemplo, para um Thanksgiving, né, agora que vai chegar... Você vai ter que levar, por exemplo, um smashed potatoes, né? Um purê de batata. Mas não é o nosso purê de batata, gente. É diferente, né?
Exato.
Com a forma como eles fazem. Ou você vai levar um prato de tal coisa. Você vai levar uma torta de sobremesa.
Isso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu penso? Você pode levar uma torta? Pode. Mas pode levar uma torta de goiaba?
Pode.
O povo conhecer.
Sim, você
Entende?
Pode.
Você fala, ó, isso aqui a gente come lá.
Mas...
Entende o que eu quero dizer? Assim,
mas,
também trazer uma coisa tua.
Uma coisa importante, assim, que às vezes até aqui em Portugal eu tenho dificuldade de entender o contexto das mensagens escritas, às vezes, de amigos portugueses. Então, muitas vezes você tem que perguntar. Ah, tá. Amanda, você pode ir na minha casa a tal horário? Ah, tá. Mas é pra comer ou já vou lanchada?
Já vou comida.
Já vou lanchada, né? Ah, Amanda, você pode passear tal horário? Infelizmente, esse horário eu não posso porque minha filha já tá dormindo, né? E tem coisas que você realmente tem que falar e perguntar.
Pergunta é melhor.
Pra não ser mal interpretado.
Claro.
Né? Então, assim, se você vai ser convidado pra um Thanksgiving, por exemplo, ou pra um Halloween, o que que eu levo?
Isso, que roupa que vai, como que é?
O que eu posso
Pergunta.
Levar? Qual o horário que começa, mais ou menos o horário que termina? Porque você vai a primeira vez.
Isso, porque aqui em Portugal tem uma coisa que pra gente é estranho, que tem o pelas. Então, por exemplo, é assim, ó. Ó, Amanda, eu vou fazer um churrasquinho aqui em casa pelas 2 da tarde. Tá, mas pelas 2 da tarde, pra mim, é 3.
Porque
pelas 2, começa às 2, até fazer fogo. Se eu chegar 2h30... Então, eu sempre pergunto, mas o pelas vai estar na mesa às 2? Ou
Isso.
pelas é pra eu chegar? Pergunte.
O que eu levo? O que, que você quer tomar?
Isso, que você... Eu levo a bebida? Isso. Como é que é?
E quando as pessoas falam assim, ah, vocês podem trazer a bebida. Aí eu sempre pergunto.
Mas você bebe o quê?
Mas
álcool?
Mas o que vocês gostam de beber?
É, lógico.
Eu posso levar um iced tea? Você quer o quê?
Por exemplo, eu lembro, né, que na Inglaterra era uma coisa que me causava estranhamento, que é assim, tipo, ah, vamos almoçar na casa... Que nem ia na casa da professora.
Uhum.
Daí ela perguntava, alguém tem alergia?
Uhum, alguma comida?
Caralho, alergia, velho. Ninguém nunca me perguntou
no
essa
Brasil,
porra.
No Brasil, ninguém
não,
me pergunta.
Não, come-se empola todo. Eu lembro que eu fui pra Bahia uma vez, comi uma caldeirada de caranguejo, me empelotei até atrás da orelha, e coceira embaixo do braço, nas dobras, né? Gordinho tem as dobras. E coceira, coceira. E tudo bem, tudo certo. E toma uma desloratadina, sei lá, e toma uma cerveja em cima e vai. Nunca ninguém me perguntou isso.
Nunca, nunca. Engraçado, né?
É, mas é uma questão cultural. Porque certas pessoas morrem por causa de alergia, não
claro.
Sei.
Claro.
É.
Na Inglaterra a gente achou isso muito mais forte do que nos outros
Sim,
países
tudo
europeus.
Tudo que é cardápio tem, né?
Todos os cardápios
alergênico,
têm assim,
o que,
que é sem lactose.
Pode
o que
ter
é sem
negócio
glúten,
de amendoim, que amendoim é
soja,
fudido, mano.
Soja, é. Amendoim. Isso tá
muito. Vai morrer!
Tá e sempre tem um recado assim: avise o garçom se você tem alguma alergia. Para confirmar se o alimento não
você
tem
não vai morrer,
e tal.
É que eu acho que lá também tem a questão da Índia, né? Eles comem com muita... Tem muita influência indiana.
Tem.
E tem gente que tem alergia a curry, essas coisas aí.
Tem. A gente ficou sabendo, né?
O cara morre, velho, se comer um curry. Imagina, velho. Morreu do quê? Comi curry. Puta, morte fodida.
E é engraçado que algumas alergias vão se desenvolvendo quando você já é adulto. Você não sabe que você tem. Até você comer aquele alimento.
É engraçado. Lógico. É. Ou às vezes tu não tinha e sempre comeu e daqui a pouco tem, né?
Claudinho, agora vamos dar umas dicas finais.
Salame.
Dicas finais de adaptação, né? Quem tá chegando, como que se sente em casa?
Eu acho que uma dica que a gente dá e sempre falou disso é frequentar o mesmo lugar várias vezes. Por exemplo, eu gosto de cortar o cabelo sempre na mesma barbearia.
Uhum.
E já chega lá, já tem uma intimidade, tapa no bumbum, aquela coisa de amigo, né?
Uhum.
Faz 8 anos que eu corto. Sim. 8 não, mas uns 5 que eu corto na mesma.
É. Faz fiado.
Faz fiado, às vezes pendura, vó, vou ali levantar o dinheiro, não tinha, tal, alguma coisa. Isso é uma dica, ir sempre no mesmo lugar. Outra é estar aberto a conversar, né? Uhum. Contar um pouco da tua vida e perguntar da vida
Sim.
das pessoas. Eu acho que as pessoas se interessam por quem se interessa por elas. Isso é uma regra de
Sim,
ouro, né?
Perguntar.
E, por exemplo, tu tá sozinho aí na tua vida, vai sempre na mesma padaria, conversa com a menina da padaria, com o tio da padaria, toma café sempre no mesmo lugar, pelo menos durante um mês, assim, seguido. Que as pessoas vão dizer, ah, esse cara aí tá de fora e tal. Às vezes até tu perguntar, ah, pô, tô procurando emprego, se tu souber de alguma coisa. Né, puder me indicar, eu sou, sei lá, trabalho com isso, com aquilo, tu tem com quem conversar, né? Na Inglaterra a gente usou a tática da igreja, né, que eu acho que também é uma coisa muito interessante para quem é cristão e nos ouve.
Uhum.
Geralmente é uma comunidade de acolhimento, né, por isso que eu recomendo, se você tá se sentindo sozinho, a começar a frequentar uma igreja, porque provavelmente vocês vão ter... coisas em comum, né? Eu ia dizer desafios, mas não é desafios, é... Objetivos em comum, né?
Uhum.
Então, eu acho que essa seria as dicas que eu daria inicialmente.
E outra dica importantíssima é fazer amizade com vizinhos.
Sim, né? Exatamente.
Vá lá, se apresente, converse com os vizinhos, leve um bolo.
Ah,
diga,
não, isso
cheguei,
aqui tá louco.
Cheguei, olá, tudo
aqui,
bem? Meu nome é tal.
Tá louco.
Cheguei, vou morar aqui do seu lado
se
e tal.
Se precisar de alguma coisa, né? Dá um grito
então
aí.
Então, faça contatos. Mesmo que seu vizinho seja antipático, mal-humorado, vá lá e se apresente.
Se for que nem eu da série, ele que tá comendo as outras pessoas, melhor evitar. Mas...
Pra polícia.
É bom
um
saber,
estranho,
né? E esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a America Chip. Você que nos ouve e vai viajar pro exterior, precisa fazer reunião, precisa mandar e-mail, precisa nudez, tem que entrar no site americachip.com. Chip é CHIP, americachip.com. Entra lá no site, coloca a data da sua viagem e o destino e a America Chip vai entregar o melhor chip para o seu destino de viagem. Pode pagar até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos e agora com ligação. É top.
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 E comenta na arte desse episódio. Obrigada, América Chip, por patrocinar esse podcast.
Exatamente. E também temos o patrocínio de Multivision. Sim, se você é um profissional de TI, tecnologia da informação, você tem que conhecer a Multivision. Por quê? Porque a Multivision está contratando profissionais estrangeiros para trabalharem em Portugal. Então, se você sonha em mudar de país e quer continuar na sua carreira, você que é da área de TI, você tem que conhecer a Multivision. Como que você faz? Você entra no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, na lupinha digita Multivision. Lá vai aparecer uma matéria que a gente escreveu, você lê toda a matéria. No final da matéria tem um link que a Multivision criou especialmente pra gente. Você clica nesse link, lê lá quais são as vagas que eles estão abertos e manda o seu currículo. O seu currículo chegando por esse link, o pessoal do RH vai olhar, opa, é do Vagas Pelo Mundo, vão dar prioridade e vão entrar em contato com você. Eles fazem um relocation pra você vir morar em Portugal e também tem o Tech Visa, que é o visto para profissionais de tecnologia da informação com o governo de Portugal, certo?
Exatamente, show de
e
bola.
E pedir para você, claro, nos seguir em nossas redes sociais, @vagaspelomundo em tudo, inclusive no LinkedIn também você encontra o Vagas Pelo Mundo, uhum. E temos um canal no Telegram,
sim,
né? Se você não tem muito tempo de acessar o nosso site, entra lá no nosso canal no Telegram, porque todas as matérias são transmitidas pelo canal.
Exatamente.
E também, claro, conhecer o nosso canal no YouTube, porque tem muitos vídeos legais que muitos deles aparecem a Aninha Maravilhosa.
É verdade.
Sou suspeito? Sou, porque é a Aninha Maravilhosa.
É, mas... e segue a gente também no Instagram, que os conteúdos são bem diferentes também, uhum. Né? A gente aparece muito mais nos stories, a gente fala, mostra um pouquinho do nosso dia a dia também. Então segue a gente também no Instagram.
É verdade. Agradecer demais a sua audiência, obrigado de coração. Chegamos, episódio 181, 125 mil ouvintes, a gente agradece demais a sua audiência e obrigado por nos permitir entrar na sua vida. Se você tem uma empresa e está querendo nos patrocinar, não perde essa oportunidade, porque todos os dias nós, olha, é muito conteúdo que a gente gera e a gente tem os ouvintes mais qualificados do mundo, certo?
É verdade.
Beijo, obrigada, gente.
Obrigada
até o próximo
audiência.
Episódio. Boa semana, beijo!
Beijo!